As Bem-Aventuranças, por Thomas Watson, adaptado, parte 6a. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós chegamos agora ao quarto passo da bem-aventurança. A fome e a sede espiritual são abençoadas, porque é prometido que serão saciadas por Deus. Toda fome e sede, relativas à justiça do reino de Deus, serão saciadas. A fome e a sede natural são desejos por alimento e água, necessários para crescimento ou para a manutenção da vida. O pão e a água naturais provêm o sustento do corpo natural, e o pão e a água espirituais provêm o sustento do corpo espiritual. E qual é o significado da justiça referida por Jesus? Esta justiça é evangélica, a saber, que alcançamos por causa da nossa fé no Evangelho. Ela é uma justiça dupla, uma que nos é atribuída e outra que é implantada em nós. A justiça evangélica que nos é atribuída por Deus no dia da nossa conversão, quando cremos pela primeira vez em Cristo, recebendo-o em nossos corações, é a relativa à nossa justificação. Esta justiça que nos é atribuída é a justiça do próprio Cristo. Ela nos é atribuída pela nossa fé nele. Em virtude desta justiça, quanto à condenação eterna, Deus olha para o crente que foi justificado por ela, por causa de Jesus, como se ele nunca tivesse pecado. Esta é uma justiça perfeita. É por causa desta justiça com a qual fomos justificados na conversão, que se diz em Colossenses 2:10 que os crentes se encontram perfeitos em Cristo diante de Deus. Como lemos, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. É por causa desta justiça que lhe foi atribuída na conversão, que o crente terá fome daquela outra justiça que é implantada. Uma justiça implantada se refere à retidão inerente à pessoa do crente, ou seja, às graças do Espírito Santo, à santidade do coração. Esta fome por esta justiça que é implantada comprova a existência da verdadeira vida espiritual. Daí nosso Senhor afirmar que estes que têm fome e sede de justiça serão saciados porque foram vivificados pelo Espírito Santo na conversão e agora podem ter esta fome e sede porque enquanto estavam mortos em delitos e pecados, sem a vida do Espírito Santo habitando neles, não poderiam ter tal fome e sede. O crente pode, no entanto, perder o seu apetite por esta justiça evangélica que deve alimentar o seu espírito, caso venha a entristecer e a apagar o Espírito Santo. Porque neste caso, apesar de ter sido vivificado por Cristo, estará como morto perante Deus, porque as graças do Espírito Santo estão prontas a morrer naqueles que se afastam da comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem morto não pode ter fome. A fome procede da vida. A fome espiritual se seguirá ao novo nascimento, como se vê em 1 Pedro 2:2. Assim, sem esta fome espiritual, não pode haver crescimento espiritual, porque somente os que têm fome se disporão a se alimentar do verdadeiro alimento espiritual. Tudo o que Deus requer de seus filhos para participarem do seu banquete espiritual é que eles tragam apenas o seu apetite, porque ele tem estabelecido um preço que é acessível a todos para a obtenção das coisas divinas, como se lê em Isaías 55, 1 e 2. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Assim, não nos é ordenado que compremos a justiça com dinheiro. Se alguém convidar amigos à sua mesa, ele não espera que eles deveriam trazer dinheiro para pagar pelo seu jantar, mas que venham somente com apetite. Assim, o Senhor diz que não é penitência, peregrinação, farisaísmo que ele requer. Traga somente seu estômago se você tem fome e sede de justiça. O pecado tem um gosto doce para os ímpios, porque não têm nenhuma fome espiritual de justiça. Eles estão cheios da sua própria justiça, como se vê em Romanos 10, 3. E um estômago cheio recusa o favo de mel. Esta é a doença de Laodiceia. Ela está cheia e não tem nenhum estômago para valorizar o colírio e o ouro de Cristo, conforme se lê em Apocalipse 3,17. Não há ninguém que esteja tão vazio da graça como aquele que julga estar cheio.